Rubem Alves, uma obra dos anos 90. Esta obra do Rubem Alves dos anos 90 é reeditada. Ela traz uma conversação a respeito das afetividades. Rubem Alves vai se debruçar especificamente sobre um dos temas que para ele é um dos temas muito caro, o amor. E ele vai passear com o amor. Ele vai passear por jardins, ele vai passear com pessoas, ele vai passear com estrelas, com poemas, com culinária que ele gostava tanto quanto Adélia Prado, não é? Muito bonitas as reflexões dele em torno do amor. Também veremos uma escritora norte-americana que, para alguns, trouxe um trabalho surpreendente. Ela escreve uma obra sobre oração. Ela, Anne Lamott, ela não era cristã, era de uma família judaica e depois, com o andar da vida, ela resolve que o cristianismo é um desenvolvimento natural e então ela ruma para o cristianismo e escreve uma obra sobre oração que se tornou um pequeno clássico. Por várias razões que muito raramente aparecem nesses temas ligados à oração. Primeiro, ela tem todo o tempo um bom humor. Ela não tem nenhum problema em assumir certas contradições, certos paradoxos que ela acha que são naturais da nossa vida, dos nossos dias. Ela também coloca muitas rupturas naqueles que querem orar. Eu acho que alguns vão se identificar quase que imediatamente com o texto da Lamott, pois ela coloca todas as barreiras, todos os impedimentos. Ela mergulha às vezes no ceticismo. Ela mostra abertamente uma alma em paradoxo, em contradição, em encontros. Um livro bem-humorado, delicado e muito bonito para o exercício daqueles que gostam de meditar, gostam de orar. E por último, quanto às obras escritas, Walter Ugumai. Aqui, o Walter Ugumai está num dos momentos sublimes. E ele nos conta, pelo entendimento de uma criança, a partir de uma pergunta. A pergunta é: o que é o amor? A partir desta pergunta, esta criança vai esquadrinhar o universo dela. As pessoas com quem ela convive, ela observa casais, ela observa flores, ela observa passarinhos em busca do que é o amor. E em tudo isso, uma obra cinematográfica. Esta obra é dos anos 90, final dos anos 90. Uma obra muito bonita. São dois irmãos. Dois irmãos italianos que vão para os Estados Unidos, numa daquelas aldeias encantadoras perto de Nova York, né? New Jersey, e lá eles montam um restaurante italiano. Um desses irmãos, ele tem um ar empresarial, ele tem um ar pragmático, ele mira muito um outro amigo deles que tem do outro lado da rua também um restaurante italiano. Mas completamente diferente. Um restaurante que está sempre cheio e as pessoas fazem fila para entrar naquele restaurante, enquanto que um desses dois irmãos são poucos os que entram. Este que tem o veio comercial, que quer fazer o restaurante deslanchar, encontra muita resistência no outro irmão dele, que é o irmão mais velho, que é um poeta da culinária. Vocês verão. Ele ama a culinária. Ele ama o cheiro da cozinha. E ele é um cozinheiro maravilhoso, maravilhoso. O filme é de uma beleza muito tocante. E é uma das lições sublimes para a nossa época, para o nosso dia, para os nossos dias. O nome desse filme é Big Night, a Grande Noite, não é? De Campbell Scott e Stanley Tucci. Stanley Tucci e o Campbell Scott, eles também escrevem a obra, e o Tucci é um desses irmãos. uma irmã mais velha se chama Primo, italiano primeiro, e o outro, que é o Tucci, faz o papel do segundo, o segundo. O filme é ambientado nos anos 50, nos Estados Unidos, no pós-guerra, naquela era que houve o boom dos Estados Unidos. É quando começa o tempo dos grandes carros, do glamour em torno do automóvel. É exatamente ali que começa a deslanchar isso, nos anos 50. Época do jazz, tem um músico italo-americano que aparece en passant na obra, maravilhoso, fazendo um papel muito interessante. Há vários elementos de pontuação que durante a obra nós veremos, muito interessantes, muito bonitos, bem? Mas tudo isso que estou falando terá uma linha de condução. E a linha é a experiência, o termo, a expressão, ela é pouco usual, né? A experiência do quase amor. O que vem a ser isso, a experiência do quase amor? Lembrem, uma das características dos nossos dias, amplamente disseminada, é a sociedade industrial de serviços, que de maneira desafortunada migrou para dentro de muitos de nós. Muitos não sabem, mas eles vivem esse processo de serviços industrial dentro deles. Há muitas maneiras na clínica, na historicidade, de percebermos que isso se passa. A pessoa coloca no consultório que ela ama, mas ela quer ser amada. Ela respeita, mas quer ser respeitada. Processos de escambos, não é? Que eventualmente são interessantes, sim. Mas o que dizem a respeito à alma humana? Que testemunho eles dão, não é? A alma humana venta em muitas direções, nas alturas que ela pode alcançar, alguns podem amar. Independente de se serão amados, podem respeitar, independentes do respeito que terão, e assim sucessivamente. Mas, seja num ponto, seja no outro, há muitas questões. E a experiência do quase amor é uma das maneiras de mediação da nossa época que pode ajudar muitas pessoas. Um exemplo disso. A pessoa gostaria de amar, gostaria de ter alguém na vida dela, mas isso não aconteceu. Bom, se não aconteceu, é motivo para que elas arruinem a própria existência? Não pode haver, por exemplo, experiências que fiquem da metade para a grande proximidade daquilo que ela não teve? Um exemplo: amizades bonitas, relacionamentos fraternos, afetuosos. Convivências familiares e outras coisas, não pode? Para alguns, essas experiências de quase amor, isso é um eufemismo, claro, pode propiciar à pessoa o material, a substância necessária que ela provavelmente teria se vivesse tudo o que ela sonhou. Às vezes, nem diferença haverá, ela não saberá. Outras vezes, sim. Então, precisamos sempre cuidar cada caso. A experiência de quase amor, ela é muito, numa época como a nossa, ela pode beneficiar milhões de pessoas que, na falta de uma vivência profunda, que de fato realize sua existência, podem chegar muito perto. Perto o suficiente para terem a maior parte da nutrição existencial que buscaram tanto, tanto. Todas essas obras nos ajudarão a entender melhor e a aprofundar melhor esse tema. Vamos começar pelo Walter Ugumai. O Walter Ugumai parte do oposto do que Jean-Paul Sartre colocava. Aliás, é como ele coloca na obra, literalmente isso, que a inspiração do paraíso são os outros, é o título da obra, foi exatamente de Jean-Paul Sartre, que colocou que exatamente o oposto, né? Que não vem nada disso. Vejam nas palavras do Walter Ugumai. Este livro surge depois de, no romance intitulado A Desumanização, refletir a respeito da popular expressão de Sartre. Como acontece ali, decidi também que essa história seria narrada por uma menina. A passagem que me trouxe esse resultado diz, aí Sartre coloca, né, que os outros não nos libertam, nos aprisionam, etc. E Walter Ugumã pensa exatamente o contrário. Ele diz, não, o olhar do outro me liberta, o olhar do outro me comove. Até quando me empurra para trás, o olhar do outro é uma referência, me ajuda a elaborar, a pensar. Então ele toma um outro caminho, né? Como vários filósofos tomaram também. E no início da obra, a menina então já nos conta. Ela é muito carinhosa, muito querida, essa menina. Ela diz assim: bom, ele começa dizendo, o autor, Walter Ugumã, que o Inácio de Loyola Brandão o comoveu profundamente e aos amigos que estavam com eles num jantar, quando o Inácio de Loyola faz uma homenagem à esposa, dizendo que se hoje fosse recomeçar, recomeçaria com ela. Palavras muito bonitas, que é o amor pela esposa dele, a Márcia. Ele começa o livro fazendo essa citação. A menina nos conta. Vamos então iniciar a jornada para essa afetividades e calma, uma experiência de quase amor. A menina na obra O Paraíso São os Outros diz: a coisa mais divertida de perceber, os casais eram família, não eram família antes. Eram gente desconhecida, que se tornou então família. Mesmo que os filhos julguem que pai e mãe se conhecem desde sempre, isso não é verdade. Os adultos apaixonam-se ao acaso, ainda que façam esforço para escolher muito ou com muita inteligência. Eu já aprendi isso. O amor é um sentimento que não obedece e não se garante. Ele precisa de sorte também, e depois precisa de empenho, precisa de respeito, precisa saber deixar que todos tenham vez, ninguém pode ser esquecido. Essa menina começa a fazer observações e logo ela vai se dar conta que isso às vezes é tanto, que talvez uma boa localização para viver tantas coisas como estas seja uma aproximação de muitos desses elementos e abrir mão de alguns outros. Isso seria desistir, seria se resignar, seria se acomodar? Talvez para alguns seja assim, para outros isso é a realidade, para outros isso é a sabedoria. Pessoas morrem. Pessoas nascem, pessoas se separam, pessoas se aproximam. É muito complexo querer todo um pacote do que ela está descrevendo. Mas ela está fazendo as aproximações, ela está tentando entender o que é o amor. Logo ela vai flexibilizar, vai procurar outros elementos. Em outro lugar na obra, ela diz, quando ela observa o mundo dela, né? Ela está encantada com o mundo dela. Há tanta gente maravilhosa no mundo, eu ando a ver e percebo os meus avós e as minhas primas, que são estrangeiras, elas falam engraçado. Eu tenho tudo para ouvir e ver, ainda eu não sei nada. Eu leio os livros só para aprender, estou sempre apressada, eu sou muito mexida. E um dia eu quero uma coisa, outro dia eu quero outra, outro dia eu quero tudo. Eu sofro com um problema de sossego. Não sei o que é estar sossegada. Mais tarde eu corrijo. O que ela está fazendo, ela já está vivendo a experiência de quase amor. Seus ajustes. Idealiza algo e ao tentar viver esse algo, nota, não é bem assim. Deixa eu flexibilizar um pouco. Deixa eu arrumar melhor. Deixa eu ter mais conhecimento. É isso. Vejam que não combina muito com uma sociedade industrial, de serviços, não é? Mas nos ajuda muito, provavelmente sim. Para prosseguir a história, vamos precisar voltar aos anos 90 e vamos lá para New Jersey, Estados Unidos, na região das aldeias, e é lá que dois irmãos italianos montam um restaurante. O restaurante está quebrando e não há muito o que fazer. Eles terão que fechar esse restaurante. Mas esses humanos tentam muito prosseguir. Sabe o que mais une esses irmãos para prosseguir diante de uma quebra iminente? O amor. Eles discordam praticamente sobre tudo, sobre relacionamentos afetivos, sobre tudo, e no entanto se amam. E este amor faz com que eles tentem ainda. Vamos ver o que acontece.
More salt?
No.
Not too fine, eh? Sometimes you cut it too fine, then all you taste is the garlic.
Good. You got leaves with yours.
There we go. Okay.
Yeah? Monsieur, is this what I ordered?
Yes. That is a risotto. Oh. It's a special recipe that my brother and I bring from Italy. It's delicious, I promise.
It took so long, I thought you went all the way back to Italy to get it.
Yes, I know. But it's worth it, I promise. You would like a fresh pepper or cheese?
No, I don't need cheese.
Cheese, yeah.
Oh, yeah, cheese. He likes cheese.
I'm afraid we can't give you any more time.
What do you mean?
We can't give you any more time.
Okay, Mr. Pierce, let me just explain something to you, okay? I'll explain my situation to you, which is unusual, all right? I don't want to bother you, but... listen, my brother is, It's a difficult situation because what we try to do
look,
here is very
look,
hard.
I hate
very
to see
hard. We are not lazy. I just want you to understand.
I hate
but
to see businesses fail, okay?
Yes, me too.
But we're a bank. We can't help people who can't help themselves.
Muito pressionado pelas contas. Conversa com o outro sobre substituir o risoto e o outro sugere, bom, então vamos vender cachorro quente ao invés de risoto. São ideias diferentes, mundos diferentes. Um está muito angustiado. Acha que não vai conseguir manter o restaurante. E o outro tem como preocupação mostrar que culinária, que alimentação é algo sublime, é algo muito profundo. Não é simplesmente a pessoa sentar num lugar barulhento, exigir um serviço. Isso não é. Ele trata, para ele, isso é uma verdadeira arte. Este filme, os bastidores dele são muito interessantes. Eles montaram, paralelo ao cenário, um outro cenário, uma cozinha, na qual cozinheiros trabalham e há toda uma parceria com os atores. Os atores estudaram por meses com cozinheiros profissionais para que pudessem aprender. E, de fato, aprenderam muito. Vendo pelo filme, não é? A própria cozinha, é uma cozinha real, não é uma cozinha de cenário, não é? Olhem a posição do fogão centralizada, tem vários elementos importantes que eles constroem. Bem, mas nós estamos vendo que estes dois irmãos padecem, cada um por suas razões, um por querer traduzir o que é a culinária para um povo que na década de 50 não tinha muito interesse com isso. Vocês verão depois uma conversa que eles terão com o vizinho, que tem um restaurante lotado, que não está nem aí para essas coisas. E que diz a eles, as pessoas chegam aqui e elas querem comer uma coisa, elas não querem olhar para o prato e ficar perguntando o que é isso. Elas não querem isso, elas querem comer muito e pagar pouco, e é isso. Então, o outro restaurante tem barulho, tem tudo. É uma coisa impressionante. Como é que alguém consegue se alimentar naquele lugar? E estes dois irmãos lutam. Eles estão tendo uma experiência de quase amor. Vivem algo que para eles é belíssimo. Eles têm o restaurante deles e tudo, mas talvez não consigam manter. Esta autora norte-americana, Ann Lamott, que escreve de uma maneira muito, muito bonita, muito inspiradora, esta obra é de 2012. E nesta obra, ela começa a mostrar para nós o caminho para orar, que, segundo ela, para cada um de nós será de uma maneira. A oração, para a autora, permitirá, em muitos casos, que a gente caminhe, se não por uma experiência completa, para a experiência quase completa, um elemento de quase amor, que para muitos será mais do que suficiente, ainda que não saibam. Muitos, se não tiverem tudo, desanimam e acham que então não vale a pena, e não é o que ela mostra no livro. Simplesmente estamos afirmando que a oração é uma comunicação nossa, do nosso coração. Com a bondade, com algo que estimule a nossa energia, com amor, com algo inimaginavelmente maior que está além de nós. Se quisermos, podemos dizer apenas, é Deus. Cada pessoa se sente e se expressa de um modo particular quando vai orar, quando vai meditar. Algumas entram em estado de profunda meditação, buscando esse contato com seu interior. Outras, com espontaneidade em seus pedidos, manifestam agradecimentos, expressões de dor, raiva, desolação, louvor. A oração em si é um pressuposto de que, de alguma maneira, acreditamos que somos convidados a um relacionamento com alguém que nos ouve quando nos dirigimos a ele, seja em voz alta, seja em silêncio. Podemos orar pedindo coisas, por pessoas, para ter uma vida feliz, para amenizar defeitos, ou até mesmo entoar, meu Deus, eu sei que eu já pedi muito, mas por favor me ajude a sair dessa situação. Podemos dizer qualquer coisa para Deus, tudo será oração. Acredito que quando você fala uma verdade, você está se aproximando de Deus. Se você diz a ele, estou tão exausto e deprimido que mal consigo explicar, e neste momento eu não sinto qualquer amor por você. Que maneira de se dirigir a Deus, não é? Mas ela está dizendo que se somos sinceros e estamos orando, é assim mesmo. Ela diz, eu quero distância de você. Ora, essas podem ser as palavras mais sinceras que já saíram da boca da pessoa. A oração é o nosso eu verdadeiro, aquele que tenta se comunicar com o real, com a verdade, com a luz. Somos nós querendo ser ouvidos na esperança de sermos descobertos pela luz, pelo calor deste mundo, e não pela escuridão, não pelo frio. A Anne Lamott, ela nos chama muito todo o tempo para isso. Ela diz assim, olha, a gente tem contradições, a gente é cético. A gente, quando está muito pressionado, faz promessas que depois não cumpre e tenta manobras que depois não se tornarão reais e tudo. Ela disse, mas isso é parte do caminho da oração. E muitos caminharão por ela e chegarão longe, outros não. Minhas três orações essenciais são variações de pedir. Aí ela vai mostrar para nós no sentido de ajudar. A Anne sabe que boa parte das pessoas ficará, boa parte, talvez a maior parte das pessoas, ficará naquela área chamada da experiência do quase amor. E que se isso for um endereço, numa época como a nossa, para muitos de nós, talvez seja interessante aprendermos com esse endereço. Muito mais do que desistir ou alcançar uma perfeição que talvez não esteja disponível. Tudo está perdido, ela escreve. Até para um otimista incorrigível como eu, as coisas não podiam estar piores. 2012, ok? Por todos os lados, nossa vida, nosso casamento, nossos valores éticos e o governo estão se despedaçando. As pessoas estão sem esperança, o planeta não parece não ter suficiente para suportar tudo isso. O que eu sempre desejei durante toda a minha vida foi alívio. Alívio dessa pressão. alívio do isolamento, do sofrimento humano, inclusive o meu, que foi sobretudo mental, e da enorme incompetência dos políticos, dos dirigentes, isso é tudo que eu desejo agora. Ela se estende sobre esses elementos. E lá, pelas tantas, ela nos diz, quando eu vou orar, vejo o sofrimento banhado em luz. Sim, eu vejo isso. Em Deus não existe escuridão. Eu vejo a luz dele inundar todos que sofrem, mergulhar neles, guiar seus passos. Eu quero dizer a Deus o que ele deve fazer. Ora, que forma de orar, não é? Ela vai dizer a Deus o que Deus deve fazer? É o que ela está nos contando. Ela nos conta mais. Ela diz como ela conversa com Deus. Ela diz assim, Senhor, mas que catástrofe. Você precisa dar um jeito nisso. Então a Anne mergulha nela mesma e diz, mas isso tudo é inútil. Então eu oro pelas pessoas que estão sofrendo para que elas se sintam repletas de ar e de luz. Esses dois fatores curam, pois de alguma maneira vão nos lugares escuros, mofados, são antibióticos espirituais. Nós não precisamos compreender de que forma isso funciona. Tentar entender não é um bom lema. É suficiente saber que funciona. Na minha infância, havia pouca quantidade de ar, luz, transparência, verdade. Quando eu tinha 3 ou 4 anos, eu ficava apavorada, confusa diante da morte. Acima de tudo, na minha casa nós não orávamos. Fui educada para acreditar que as pessoas que oram são ignorantes. Ela vem de uma família de intelectuais, de pessoas que se destacaram muito no, na sociedade dela. E ela nos conta como é que era o lar dela. Não havia isto. Pedir a um homem velho e invisível, no caso Deus, não é? Que interferisse em algo era o mesmo que fazer uma coisa horrível. Deus era visto como Papai Noel e o responsável pela maioria dos sofrimentos da história, como as cruzadas, a Inquisição. Portanto, orar era combater ao lado de Gengis Khan, Torquemada, que era o nome de um enorme gato alaranjado que nós tivemos. Meus pais prestavam culto a jornais como The New York Times, é a Folha de São Paulo deles, né? O Estadão deles. E nós nos ajoelhávamos diante de um móvel em que guardávamos cuidadosamente nossa Arca de Aliança, discos de Miles Davis. Ela cita vários músicos de jazz que era o... Ela faz esses trocadilhos, não é? O pessoal do Antigo Testamento. Me tornei uma adolescente ateia e amarga. Eu descobri Bertrand Russell e eu sempre imaginava que Deus estava por perto. Talvez ele existisse. E imaginação é coisa de Deus, faz parte da maneira como entendemos o mundo. Eu acho ótimo imaginar Deus, a graça de Deus, da melhor maneira. É um modo de trazer à tona o que temos de bom dentro de nós. Outras imagens nos desligam, nos fecham. Acredito que a pessoa escolhe qual dessas duas linhas de pensamento ela deseja seguir. Se suas experiências espirituais mudam o seu comportamento, é porque imaginar Deus deixou de ser uma ilusão. Se você se tornou mais generoso, qual é o maior benefício? Ficou mais paciente, mais tolerante? Seu mundo ficou maior, mais interessante, mais sensível? Uma amiga de longa data, agnóstica convicta, pediu-me que orasse por sua filha, que tinha filhos pequenos e recebeu o diagnóstico de um câncer pulmonar agressivo, do tipo que continuava a crescer apesar da quimioterapia. Fechei os olhos e pensei, eu vou colocar essa família sobre a sua luz. Peço que eles consigam um milagre, que tenham forças, que estejam bem hoje, que o amor que os une e o seu maravilhoso senso de humor os ajudem a enfrentar a situação. Mas francamente, senhor, eu gostaria de saber que ideia maluca foi essa? Esta oração e a minha amizade foram tudo que eu podia oferecer. Neste livro vocês não encontrarão histórias milagrosas ou outras que parecem mirabolantes. Não há isso. Essas pessoas morrem. Essas pessoas às vezes têm uma sobrevida e ela fica muito feliz. É um livro que mostra uma relação com a oração, com a meditação e com Deus que é não é uma conclusão, é um quase aquilo que muitos pregam e que para ela talvez numa época como a nossa seja algo mais alcançável, algo que não vai, que quando tivermos e soubermos que fomos o terceiro lugar numa competição ou oitavo, ficaremos felizes. E não é nem pelo terceiro ou pelo oitavo lugar, é por ter estado junto com os outros, por ter caminhado com eles. Ela torna diferente isso. Ela torna a oração uma conversa cotidiana, diária, que, na qual ela às vezes é bastante contundente aqui nas coisas que ela fala. Eu vi muitas pessoas que sobreviveram a perdas insuportáveis e as vi experimentando a felicidade outra vez. Isso às vezes é possível. As vidas humanas são difíceis, elas não fazem muito sentido. Mesmo as cheias de saúde e privilégios. Esta é a mensagem do livro de Jó. Qualquer explicação genial que você tenha para o sofrimento é uma grande bobagem. Deus responde a Jó que deseja saber a razão de todos os seus problemas. E Deus diz para ele, você não entenderia, Jó. E nós não entendemos muitas coisas também, mas aprendemos que as pessoas podem ser muito decepcionantes, sabe? Que elas partem nosso coração, que pessoas meigas e bondosas sofrem abusos, que vamos precisar sobreviver a terríveis perdas, que perceberemos com uma dor terrível quanto de nossa vida já desperdiçamos trabalhando em excesso, agradando os outros ou fazendo dietas. Vamos saber de privações e barbáries que ultrapassam nossa capacidade de entender, quanto mais de processar. Mas em paralelo a tudo isso, testemunharemos a transformação de muitas pessoas, descobrindo. Elas estão se tornando quem estavam predestinadas talvez a ser antes que seus pais as distorcessem para que se tornassem robôs bem-sucedidos, repletos de vícios, de charme. Mas de onde começar essa caminhada rumo a um despertar, rumo a uma transformação do lugar onde estamos? Ela pergunta de onde começar. E no filme que estamos vendo, estes dois irmãos já começaram. Começaram em cada momento, começaram no momento em que eles estão passando tantas dificuldades. Agora, naquela altura do filme, é noite. E o segundo vai sair para namorar. Ele gosta de namorar. Inclusive, faz coisas às vezes que não deve. Já o primo, o irmão dele, que sonha com as estrelas, que vive as estrelas, ele é apaixonado por uma florista, que mal sabe que ele é apaixonado por ela. Ele vai comprar uma flor, ele leva horas escolhendo a flor para estar perto da florista. Eles são muito diferentes, mas se amam profundamente. Lembrem que estamos nos anos 50. Nos anos 50, o mundo era muito diferente. Vocês viam que eles fumam muito, não é? Dentro do restaurante, fumam muito. Isso era comum, isso era usual. O cigarro, inclusive, era usado, as pessoas fumavam naquela época, muitos fumavam, até entre um prato e outro, num restaurante. Iam a um restaurante sofisticado e era perfeitamente natural um tal comportamento. Também a questão da higiene, que não está longe disso, né? Era delicada. Vocês verão que na própria cozinha, onde eles colocam os panos, há garrafas abertas, né? Certas substâncias que eles usam na culinária ficam estampadas às vezes. Era diferente, era como era naquela ocasião. Hoje, muito do que havia ali já não há mais. Né? Muitas, vocês vão ver uma mesa que eles usam para cozinhar, para fatiar, que é em madeira. Hoje não é permitido isso mais. Há muitas, mas eles preferiram usar de fidedignidade a uma época, mostrar como as coisas eram, não como elas pareciam ser. com seus dilemas, com suas dificuldades.
I don't think you know what you want. I really don't.
What do you mean?
Hey, number two, you're here early, huh?
Charlie, how are you?
What's your poison?
Scotch and soda, please. You're busy tonight, huh?
Hey, Friday night, you know.
Hey, on there! Ladies and gentlemen, I present to you...
But kind of money you asked me for, I can't lend to you.
That's okay. I understand. And I'm sorry.
You know, everything has just become too much.
Hey, fucking guy.
What is this? Too much?
Working with Louis Prima.
You know him, right?
Oh, sure.
Buonasera, signorina.
Oh, yeah. Louis Prima, big jazz guy. I love Louis Prima.
Friend of mine.
Yeah. He's in town next week. You cook for him. Eh? For his band. On a night off. Then who knows the word to get around? La vita dolce per tutti. I set it up for you.
Really? Louis Prima?
He's a friend of mine.
Louis Prima. Great, that sounds, yes, great. I just have to talk to my brother, but, you know, it should be... But no, it's good. I can do. No problem.
You know, Gabriella.
Oh, yes, hello. Pascal, grazie, yeah? Mille grazie.
Come, baby, I am...
Yeah.
Listen, I am for you like one of those things, you know, with the lights.
What?
No, that means the ship. With the ships in the storm, with the lights.
What?
Where you go?
I don't know. The lighthouse.
The lighthouse. That's what I am for you. If it rains, you look for me. I show you the way home.
Okay.
Suppose he doesn't want to go home.
If he doesn't want to come home, he's in the fucking rain. But
some people like the rain.
Gabriella, go check the menus, please.
People should come just for the food.
I know that.
They should come just for the food.
I know that, I know. But they don't.
Oh, Cadillac. The newest. Beautiful, huh? Cadillac. Big. Primo, tell her to make them, you know, something for tonight, okay? Primo. Ask her if she wants to come tonight.
You can't tell me this. I had 5 orders to deliver. That's all I have to say to you. Goodbye.
Trouble today, huh?
I won't even... No. Listen, I don't have your irises. The delivery didn't come.
Somebody not do their job?
Yes, somebody didn't think it was very important.
Ah, that is even more worse.
Well, come on. We'll find something else.
So how are you?
I'm fine. How are you?
I'm fine, you know. I'm fine. I didn't call you.
I know. I didn't call you either.
That's true.
I thought tonight you could, you know, use some help, right?
Yes.
So I'm here.
I'm glad you're here.
Okay. Sego, delivery's here.
Okay, good. Let me go do this.
ele não conta para o irmão dele que à noite eles vão receber a visita do Lou Prima, que era um músico de jazz muito famoso, ítalo-americano, da década de 40, 50 nos Estados Unidos, fazia um jazz folclórico, meio circense, muitos malabarismos, e tinha um público muito grande naquela ocasião. Era um músico muito carismático na época, e o Secondo acha que ele virá com seus músicos jantar no restaurante deles, o que vai salvar o restaurante. E o irmão dele imagina que é um jantar para muitos amigos, e nessa conversa que eles tiveram em italiano, ele explica para o irmão, ele diz, olha, a nossa última oportunidade, né? Temos que... é a nossa última chance. E o irmão não estava entendendo assim, agora está entendendo. Como no meio de tantas pressões, de tantas coisas simultâneas acontecendo, nós ainda podemos falar para alguém sobre essa experiência de quase amor, de quase chegar até aquilo que ela entende como uma realização? São tantas variáveis, de tantos lados diferentes, tantas pessoas envolvidas, contextos que variam, isso ainda assim é possível? É exatamente dentro destes contextos que isso se faz, não fora deles. É considerando todas essas variáveis que nós podemos trabalhar com essas questões. Dificilmente serão lineares e simples. Rubem Alves nos dá muitas lições sobre isso. Ele disse que um dia ele recebeu uma carta. E na carta dizia assim, eu queria que o senhor escrevesse uma crônica em defesa das flores. Imagina alguém pedir isso para Rubem Alves, não podia ter um endereço tão bem adequado, né? Eu sorri feliz. As flores fazem parte da minha felicidade. Do outro lado da linha estava uma pessoa que amava as flores tanto quanto eu amo. Na minha imaginação, apareceram campos floridos, tulipas, girassóis, margaridas, trevos. Sim, essa praga, trevos. Até versinho de Emily Dickinson surgiu. Concordei que com essa senhora, essa que estava falando com ele, se chamava Carolina. E ele disse, era uma mulher, uma jovem de 80 anos, estava pedindo para ele fazer o verso, escrever sobre as flores. E ele diz que essas experiências nos conduzem muito perto das transcendências, nos conduzem muito perto daquilo que idealizamos. Como fomos, em grande parte, muitos de nós, educados para ou você tem isso, número 10, ou você não tem nada. Ou você conseguiu, ou você não conseguiu. Não existe uma pessoa que esteja só metade grávida, ou está ou não está. Ou você tem, ou você não tem, ou você... Isso, para muitas experiências, é completamente claudicante. Macula a alma humana. Faz destruir o sonho. Faz destruir a própria felicidade de alguns. Talvez esses alguns se constituam, inclusive, na maioria. Pessoas que viveriam bem melhor se soubessem. Não, eu quase consegui tal coisa. Eu quase consegui me formar na faculdade. Eu quase consegui o emprego que eu queria. Eu quase me casei com a mulher que eu amava. Eu quase consegui viajar para o país que eu idealizava. Cheguei pertinho, não foi ele, foi um outro. Se aprendêssemos que para muitas vivências isso seria mais do que suficiente, talvez ajudasse muito numa época como a nossa. Mas muitos terão medo de ficar conformados, de ficar resignados a um derrotismo, que na realidade aqui se trataria de uma outra coisa, não disso. Isso nada tem a ver com derrotismo ou conformidades, qualquer coisa. Tem a ver com uma disposição da alma, apenas isso. Que é o que esses irmãos estão tentando fazer num equilíbrio muito difícil, principalmente para o Secondo, que pesa muito nas tintas. Ele quer algo industrial e de serviços, ignorando que o irmão não tem como fazer isso. Rubem Alves escreve: o salmista pregava aos homens, falando de um ideal de vida em que somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Regatos e árvores nos ensinam sabedoria. Por isso, continua em mim a suspeita de que as árvores são uma forma mais evoluída de vida que a nossa. Me contestarão dizendo que somos superiores porque pensamos, as árvores não pensam, e eu pergunto se a capacidade de pensar é sinal de alguma superioridade. O pensamento não surge precisamente da nossa doença? Ou como sintoma dela, ou como tentativa de cura? Alberto Caieiro dizia que pensar é estar doente dos olhos. Pensamos porque não estamos felizes com aquilo que somos. Quando estou feliz, meus olhos veem a árvore e descansam nela. Isso não tem a ver com realização completa. Isso tem a ver com e compreender que partes das coisas serão suficientes. Que às vezes, a meio caminho, vislumbrando o que está lá e já tendo o que conseguimos caminhando, já será suficiente, já não haverá sede, a fome saciará. Mas para alguns isso nunca será o suficiente, nunca será o bastante. Nunca haverá a experiência do quase, que será então pervertida, porque querendo sempre se apossar de mais e mais, alegarão sempre que estão quase na experiência, utilizando-a com outros propósitos industriais maquiados. Johann Sebastian Bach tinha algo em comum com Tonico. Ele era... Quem não conhece a história de Bach vai talvez se impressionar muito com o que vem agora, não é? Com essa parte. Bach era um modesto organista numa cidade do interior. Nunca teve fama e nunca teve reconhecimento. Um de seus patrões se refere a ele numa carta como músico medíocre. Tinha por obrigação semanal compor peças sacras para a liturgia do culto luterano. Suas composições, uma vez executadas, eram esquecidas e guardadas em canastras e estantes em algum quarto de igreja. Surpreendido pela morte, no meio da composição da Arte da Fuga, ninguém ligou para qualquer coisa que ele tenha deixado escrito. Vejam o que vem agora. Seus manuscritos, os manuscritos de Johann Sebastian Bach, imaginem, foram vendidos para um açougue que os usava para embrulhar carne. Mendelssohn, por acaso, foi comprar carne do tal açougueiro. Quando viu as partituras, logo se desinteressou da carne, assombrado com o que via escrito naqueles papéis. E foi assim que Johann Sebastian Bach foi descoberto no lugar mais deprimente do mundo, embrulhando carne num açougue, graças a Deus que Mendelssohn não era vegetariano. Mendelssohn anunciou ao mundo alguém que o mundo havia esquecido. Essas experiências de quase acontecimento, de quase chegada, quando o espírito, a alma, o coração começa a se habituar e a compreender, é provável que, entre outras coisas, nós tenhamos um acesso à experiência da sabedoria. Ao invés de muito, talvez uma metade daquilo seja o suficiente. Não é uma tarefa simples para alguns, habituados a uma avareza existencial, a viver como aves de rapina. Não basta nem mesmo o que têm, precisam ter o que os outros têm. Isso é sabedoria? O que houve? O que aconteceu? Não é? Por que tantos se tornaram assim? E qual é o testemunho que dão em vida? Porque se é que conseguem qualquer coisa disso, é muito improvável. Rubem Alves, por estas e por outras, escreve: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio. Se dar conselhos, sem dar, sem que digam, se eu fosse você, eu faria tal coisa. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala é só bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. E eu não aprendi isso nos livros. Eu aprendi isso prestando atenção, escreveu Rubem Alves. Se buscarmos pelas nossas experiências de pessoas que, com quem convivemos e que tivemos experiência ou de quase amor, ou de amor, ou de uma amizade muito grande, e alguns talvez se confundam, eu digo, mas se não é exatamente amor, é quase, o amor não é então amizade? Amizade seria então a completude e não um quase amor. Sim, isso existe. Para cada categoria de coisas, às vezes o ser humano encontrará nomes, nomes adequados, nomes inadequados, é parte de todos esses elementos. Quando o Walter Ugumai trata daquela menina, está em busca de tudo isso? Está tentando entender tudo isso? Ela nos mostra muitos elementos que várias pessoas provavelmente já viveram. Então ela começa a descobrir elementos mais profundos. Ela diz, as pessoas são tão diferentes. Eu aprecio muito que elas sejam assim diferentes. Fico pensando que se me acharão também diferente. Eu adoraria que achassem isso. Pois ser tudo igual é característica de azulejo na parede, e mesmo assim há quem misture esses azulejos. Eu sou a favor de uma meia dúzia de cada cor. Eu adoro cores. A minha mãe diz, organiza? Julga que eu baralho demais. Depois, mais adiante, ela nos conta. Estou cada vez mais certa de que o paraíso são os outros. Eu vi num livro para adultos e eu li só isso, dois pontos. O paraíso são os outros. A nossa felicidade vai depender de alguém. Eu compreendo agora isso. Eu compreendo isso bem. O que quer dizer isso? Observem ao redor, observem a vida. Quando estamos felizes conosco em relação a alguma coisa, não é? Algo que aconteceu, algo que vimos, que sentimos, que sabemos, que esperamos que aconteceu, etc. Sempre está relacionado ao. É isso que ela está dizendo. Quando ela diz que o paraíso são os outros. Os outros somente sem a nossa presença já não seria o paraíso. Estamos dentro dele, com ele, nele. Quanto mais cada uma dessas pessoas aprende, mais elas se aproximam e parecem compreender certos eventos de sabedoria. A Anne Lamott, com sua obra sobre oração, caminha rapidamente para estas e outras paragens. Ela diz assim, as vidas humanas hoje elas são muito difíceis e não fazem muito sentido, mesmo as cheias de saúde e privilégios. Que esta é a mensagem do livro de Jó. Eu tenho, se hoje eu fosse praticar a presença de Deus em minha vida pela primeira vez, acho que seria bom começar admitindo algumas verdades terríveis da nossa existência. Somos extremamente destroçados, extremamente amados e temos muito pouco controle. É claro que não é nossa culpa termos acabado por tão destruídos, tão pouco merecedores de amor. Se as pessoas conhecessem o nosso verdadeiro eu, ou se fosse possível que ouvissem nossos pensamentos, elas fugiriam para salvar a própria vida. Você é capaz de imaginar que possui um eu verdadeiro bem lá no fundo, um eu que está ali mesmo quando a sua mente não está? Você consegue? Eu tenho uma amiga brilhante. Ela concluiu um mestrado e imagina que Deus é como uma poltrona baixa, com os braços longos, estufados, na qual ela se sente acolhida. Conheci também um homem que tem doutorado e frequenta uma igreja, baseada no filme Guerra nas Estrelas. Mas sabe de uma coisa? Quando ele, meus outros amigos e eu não conseguimos mais pensar em como reparar as coisas irreparáveis, quando finalmente paramos de tentar curar nossa própria mente estressada, quando estamos de fato com forças esgotadas, nós parecemos pedir a mesma coisa, todos em oração. Nós dizemos, por favor, me ajude. Agora, parece que a minha gata vai morrer no fim do dia. Ela está lutando para respirar. Eu tinha esperanças e orei muito para que ela se fosse no meio da noite e eu não tivesse que chamar o veterinário para sacrificá-la. Eu disse, Deus, me ajude. Além disso, eu dei a ela um pouco de morfina, algo que deveria ter causado uma overdose, mas que só a fez dormir e depois acordar. Eu só queria que ela não morresse infeliz, assustada, só isso. E agora está tudo escuro. E a Jeanne morreu. Ela morreu infeliz e assustada. A minha oração foi atendida? Ela pergunta. Sim. Embora a forma dela morrer não tenha sido a que eu esperava e pela qual eu tinha orado. Será que eu estou muito ansiosa por ter feito a coisa errada? Bem, é claro que estou. Triste, sim, imensamente triste. Mas Jeanne acertou na loteria quando me elegeu como dona dela durante 13 anos. E o processo doloroso da morte só durou 10 minutos. Portanto, retomemos a nossa conversa. Ela intercala muito do que ela vive com essas coisas, mostrando tristezas, perdas e outros elementos. Tudo como parte dessa construção. Isso faz com que ela diga, então a oração não funciona, vou me afastar. Não, ela medita, ela ora e sabe que muito pior seria não chegar neste quase amor, nesta experiência de quase ter.